Presidente, senador Lindenberg, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvinte da Rádio Senado. Eu quero primeiro parabenizar a senadora Vanessa, que ela, principalmente na sexta-feira e todos os dias, para não acontecer como aconteceu com o nosso querido senador do Paraná, ela vem para cá e traz os esclarecimentos da verdade. E hoje, sem nenhuma dúvida, a Rádio Senado, a TV Senado, ela, graças principalmente aqui os nossos profissionais e os senadores, ela tem hoje uma grande credibilidade junto à população. E a população aqui vai formando o seu juízo, ouvindo oportunamente os dois lados para fazer o verdadeiro juízo. Mas, senador Lindenberg, antes de eu entrar no assunto propriamente dito, eu quero aqui hoje reproduzir uma matéria que saiu no jornal Folha de Boa Vista do meu estado. É o único jornal imparcial, com princípios éticos jornalísticos, naquele estado. Ele mantém uma linha, um jornal consolidado. Em outras linguagens, é a Rede Globo de Roraima, né? E ele trouxe uma matéria, senador Lindenberg, senador Cristóvão, ele tem uma coluna chamada Parabólica, que é uma coluna muito lida nesse jornal, junto com a coluna social da Chile Rodrigues. E na coluna social do dia 7, ele diz o seguinte, eu vou aqui transcrever, porque eu achei interessante essa reflexão. Nada contra o Poder Judiciário. Como instituição, ele é fundamental, imprescindível para o exercício da democracia. Magistrados são, em sua esmagadora maioria, homens e mulheres pobres, com enorme conhecimento jurídico, com inegável senso de justiça e chegam a seus postos só por mérito, especialmente os que militam na primeira instância, afinal, prestam concurso público em certames com grande concorrência. São, por isso mesmo, gente altamente qualificada para exercer as funções para as quais são alçados. De qualquer forma, o Poder Judiciário é, ou deveria ser, lugar, a dúvida, olha lá, deveria ser lugar a dúvida ou mais silencioso e menos protagonista dos três poderes da República. Afinal, lhes falta a necessária legitimidade dos votos para falar de outros assuntos. Outros assuntos, especialmente de política, pois tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo são providos através da vontade popular, expressa em votações que se repetem em determinados períodos. Isso obriga o representante desses dois outros poderes republicanos a renovarem seus mandatos a cada 4 anos, como no caso do Brasil. Por isso, alguma coisa ainda anda errada no Brasil. Afinal, uma rápida observação do que publica a imprensa nos últimos anos no país revela que os magistrados são, de longe, os maiores protagonistas da República Tupiniquim. O judiciário brasileiro, nesses tempos atuais, cria as leis, quando o seu papel é interpretá-las. Obriga o Poder Executivo a efetuar despesas, prerrogativa que é do Legislativo quando aprova o orçamento. E ainda de quebra, anda decidindo as regras de funcionamento do Legislativo. É claro, os dois poderes, Executivo e Legislativo, dão motivos de sobra para serem desacreditados. Mas seguramente não será do judiciário que virá a solução para a crise brasileira. A única saída é pela via política e magistrados, definitivamente, não têm legitimidade para tal empreitada. Eu queria colocar isso, senador Cristóvão e senador Lindenberg, porque o assunto seguinte que eu vou falar aqui é sobre a Operação Mãos Limpas e a Operação Lava Jato, onde vai ficar bem claro que só o judiciário, sozinho, não vai fazer a limpeza da corrupção e, muito menos, trazer o equilíbrio socioeconômico e político do país. É preciso que haja uma reforma política verdadeira, uma reforma profunda. Esse sistema brasileiro faliu, bem disse o ministro Barroso, morreu quando ele viu aquela foto, né, Cunha e a quadrilha. Ele disse assim: meu Deus, essa nossa alternativa de poder, quer dizer, assustou o ministro do Supremo Tribunal Federal, aquela foto de Cunha e seus similares. Né, aquilo ali, naturalmente, assustou bastante. No meu estado, não, a gente já conhece ali a índole de algumas figuras que estão ali, né? Quadrilheiros, citado quanto mais em corrupções. Por isso, eu venho hoje aqui a essa tribuna falar um pouco da operação e fazendo aí uma analogia entre mão limpa, né, na Itália e a Lava Jato no Brasil. Em meado de fevereiro, senhor presidente, de 1992, iniciou na Itália a famosa Operação Mãos Limpas, com a prisão do diretor da instituição filantrópica, Pio Alberto Trivoso. Defragada após testemunhos dos dissidentes da KGB, Vladimir, e do ex-mafioso Tommaso Buschetta. A Operação Mãos Limpas descobriu licitações irregulares e o uso do poder público em benefício particular e de partidos políticos como forma de perpetuação no poder. A operação comprovou ainda que empresários pagavam propinas, assim como no Brasil, aos políticos para vencerem licitações de construção de estradas, prédios públicos, estádios, ferrovias, tal como se vê hoje no Brasil. A Operação Mão Limpas teve cerca de 5 mil investigados e 1.300 condenados e durou 4 anos. Funcionava mais ou menos como a Operação Lava Jato. Um delatava 3 delatavam 6 e o processo gerava uma multiplicação de réus delatados pelos réus delatores. Resultou disso o desaparecimento de partidos políticos, como o social-democrata, o liberal, a socialista e a democracia cristã. Aqui no Brasil também poderíamos ver isso. Buscando sobreviver, alguns partidos estão preferindo mudar de opinião ou abandonar o barco, como nós vimos recentemente, o sócio majoritário do governo durante 13 anos, o PMDB. Talvez antevendo sua destruição, ao invés de mudarem a prática da corrupção, mudo de lado para retornar ao poder. Após a Operação Mão Limpas, o famoso Berlusconi, que também era dono de empresas de comunicação, tratou de reduzir a autonomia do judiciário. Essa estratégia também é utilizada em meu estado, sob a liderança do Grupo do Mal. Aqui, porém, alerto que jamais permitirei qualquer tentativa neste sentido. Eu acompanho de perto o desfecho de todos os processos de políticos corruptos em meu estado. Como já disse outra vez, oficiei todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e a PGR para alertá-los de que a morosidade da justiça pode beneficiar investigados em corrupção. E mais, o povo acordou, está de olho nos políticos criminosos. A revolta que presenciamos nas manifestações é fruto da indignação popular com a impunidade dos ricos e poderosos. O amplo acesso à comunicação produz essa revolução social diária. mas é preciso ter cuidado com as mentiras que rapidamente são disseminadas para proteger corruptos que são coronéis da própria mídia. No Senado, não medirei esforços no combate à corrupção que, infelizmente, há 20 anos vampiriza o meu Estado. Senhor presidente, a população está apoiando a Lava Jato porque tem esperança de que os corruptos finalmente irão para a cadeia. E eles estão com medo, estão pianinhos. A população está preocupada com a lentidão com que os processos se arrastam no judiciário. Até agora, quantos políticos o Supremo Tribunal Federal efetivamente denunciou no inquérito 3989, que possui 39 investigados na Operação Lava Jato? Inclusive, só para lembrar, o senador do Mal, de Roraima, também é listado. Detalhe, é do mesmo partido do vice-presidente Temer e do Eduardo Cunha, o qual o papel no Congresso Nacional, no justiçamento deste escândalo. Até agora, o que o Congresso Nacional fez? Só oportunizou-lo. De minha parte, estou relatando na Comissão de Ética da Casa, com rigor e legalidade, o processo de cassação do senador Delcídio do Amaral. Agora eu pergunto, o que vamos fazer com os demais investigados, senador Cristóvão? Senhor presidente, agora falo aos brasileiros e brasileiras que saíram às ruas nos últimos dias e que me ouvem por todo o Brasil. Vocês podem parar de se indignar? A esperança está em vocês. Pressione este parlamento, a mim, para que haja mudanças que erradiquem a corrupção. Político ladrão não pode deter concessões de rádio e televisão com dinheiro da educação, das nossas crianças, da saúde, da segurança, da impunidade. Eles não podem dormir tranquilamente, certo de que a Polícia Federal não irá acordá-los. Vamos perturbar esse sono, infernizar a vida deles, até colocá-los na cadeia e caçá-los da vida pública. O jeitinho brasileiro precisa mudar, ser reconhecido de outra forma. E isso passa necessariamente pela nossa postura como político nesta casa. Tenho a ousadia de sugerir que as ruas se encham nos próximos dias para apoiar o Poder Judiciário. Não podemos deixá-lo isolado. O Judiciário precisa de apoio deste Congresso e das ruas, mas que as investigações sejam igualitárias e para todos os partidos. A falta de apoio da população ao Judiciário italiano enfraqueceu. Não sejamos inocentes em acreditar que após o Lava Jato será o fim da união entre empresários de má índole e políticos mafiosos. O combate à corrupção não se acaba numa operação, numa só investigação. É um processo contínuo. Por isso estou sugerindo ao Poder Judiciário que mantenha a Operação Lava Jato como instituição permanente na Justiça Federal. Querem tirar a Dilma porque a água está chegando no pescoço de muitos corruptos que sabem que a Dilma não interfere no Lava Jato. Finalizando, para não ficar só no discurso, estou apresentando 3 projetos de lei para combater a corrupção. Aumento de 70 para 75 anos a idade do condenado para ser preso. Essa idade tem que acompanhar a PEC da Bengala, o aumento da expectativa de vida e longevidade dos brasileiros. Transformar o crime de peculato em crime permanente, para que a conduta criminosa do agente público, que é contínua, não prescreva em 16 anos. O sentimento da impunidade é pautada pela morosidade da justiça, que não consegue processar e julgar crimes de peculato no tempo integral. Estou sugerindo, terceiro, que agente público com foro privilegiado seja sumariamente afastado de suas funções quando o Supremo Tribunal Federal abrir o 3º inquérito que apure o crime de peculato contra ele e só volte quando o Supremo Tribunal julgar os processos e considerá-los inocentes. Na operação Mãos Limpas, algumas empresas corruptas foram à falência, como a Parmalat. Hoje, algumas vozes lamentam que grandes empresas brasileiras estejam à beira da falência por causa do Lava Jato. Ora, uma empresa que sobrevive às custas da corrupção não deve sobreviver. Ela deve sucumbir para dar espaço a centenas de empresas honestas que hoje não têm espaço no mercado justamente por serem honestas. A empresa corrupta e os políticos corruptos custam muito caro ao Brasil. O suor dos brasileiros, das brasileiras, não pode ser derramado para sustentar a corrupção. Era o que eu tinha, senhor presidente, a colocar hoje.